Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O trabalho doméstico no Brasil tem origens que remetem ao período colonial. Naquela época, eram principalmente as mulheres negras escravizadas que ficavam encarregadas dos cuidados da casa. Passados 132 anos desde a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país, o Brasil é o país com maior número de empregadas domésticas no mundo. Mas as relações ainda são carregadas de informalidade e subalternidade. Para ter uma ideia, somente 28% dessas trabalhadoras têm carteira assinada. Nessa semana, o Saúde Consciência apresenta a série sobre o trabalho doméstico e as especificidades da atividade durante a pandemia. No programa de hoje, a repórter Gabriela Meirelles traça o perfil das trabalhadoras e a relação com o passado escravista do país.
Reportagem especial.
Segundo dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2018, 6,23 milhões de pessoas ocupavam a categoria de trabalhadores domésticos, sendo que 92,7% eram mulheres e, desse total, 65% eram mulheres negras. Para o jornalista, mestre em cinema pela UFMG e pesquisador sobre trabalho doméstico no Brasil, Daniel Matos, esse perfil majoritário das trabalhadoras domésticas tem suas origens na diáspora africana, que foi um longo processo de imigração forçada de pessoas africanas para serem escravizadas no Brasil.
Quando se traz esses escravos, aí mantém-se essa divisão patriarcal. Os escravos homens, eles são escravos que têm que cumprir funções no campo, em contato com animais, em contato com plantações, plantando, colhendo. As escravas mulheres, elas ficam dentro de casa. Elas ficam dentro de casa trabalhando para que a casa funcione. Então, limpando casa, carregando excremento dos patrões, cuidando das crianças, sendo amas de leite. Elas ficam ali cumprindo essa função do feminino dentro de casa, cumprindo, mantendo a divisão sexual do trabalho.
O trabalho doméstico já era associado às mulheres muito antes dos europeus chegarem à América. E foram os portugueses que trouxeram essa herança para nosso país. No Brasil colônia, as mulheres negras escravizadas sofriam com várias frentes de opressão. Além do menosprezo por serem mulheres, elas também eram alvo da segregação racial do trabalho.
Junto com a questão do gênero vem a raça, porque aí a mulher branca, ela vai ser quase a função intelectual. Então a mulher branca, ela vai verificar se os pratos estão sendo limpos, se a comida está sendo feita da maneira certa, qual que é a educação que as crianças estão recebendo, os ensinamentos. Mas a mulher negra que vai ficar naquele tete a tete ali, que vai ficar assim, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que dar banho nas crianças, ela que vai ficar nesse lugar. Então a gente percebe uma complexificação aí, por isso mulheres brancas e por isso mulheres negras.
Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão legal no Brasil. Entretanto, esta lei não veio acompanhada de políticas públicas de integração ao mercado de trabalho ou de suporte econômico para os recém-libertos. Por isso, muitas mulheres negras não tiveram opção a não ser permanecerem como trabalhadoras domésticas. Segundo o pesquisador, essa herança escravocrata é vivida até hoje.
Para muitas mulheres pobres que não têm uma fonte de renda, que não têm acesso à educação formal, a passagem, a entrada do mercado de trabalho se dá como empregadas domésticas, porque em tese esse é um serviço que elas dominam bem por serem mulheres. Então, em tese, elas conhecem esse serviço, elas não precisam fazer nenhum curso, nenhuma faculdade para entender como é que se faz, e por ser um serviço que é feito por mulheres, ele é um serviço desvalorizado, um serviço que se paga menos, é uma mão de obra barata e que não requer qualificações formais. Então essas mulheres adentram o mercado de trabalho, né? Muito comum a gente conhecer casos de mulheres que vêm do interior, ainda crianças, e vão morar na casa de patrões, né? Nesse lugar de quase da família, mas que eles estão com relações trabalhistas, né? Sendo oprimidas, sendo exploradas.
Durante a pandemia do coronavírus, o lugar de subalternidade imposto a esta categoria de trabalhadoras foi escancarado em notícias trágicas. Duas delas ganharam maior repercussão e são citadas por Daniel Matos.
Ainda hoje a gente pode ver notícias assim, né? Nessa pandemia, né? A empregada de Salvador, que o filho morreu porque a patroa não pôde olhar enquanto ela... Isso durante uma pandemia, enquanto ela estava fazendo as unhas e a empregada passeando com o cachorro. A primeira mulher a morrer no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que a patroa estava com Covid e não a informou. A gente vê, por exemplo, o trabalho doméstico remunerado ser considerado um serviço essencial. Por que que é a elite do país? Porque as pessoas que têm condição de pagar suas empregadas domésticas não podem elas mesmas realizarem o serviço doméstico? Porque ele é tido como inferior. Ele é um demarcador social de inferioridade.
O projeto de lei 2477 de 2020 foi apresentado em maio na Câmara de Deputados para a retirada do serviço doméstico do rol de atividades essenciais durante a pandemia. O PL aguarda despacho da presidência da Casa para tramitação. Gabriela Meirelles, para o Saúde e Consciência.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. O próximo programa da série, que é essencial, As Faces do Trabalho Doméstico na Pandemia, aborda os riscos e a exposição ao coronavírus. Continue ligado! Essa edição foi produzida por Gabriela Meirelles, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.